Uma pessoa está observando que cada vez há mais crianças com problemas de aprendizagem, com déficit de atenção, com transtornos, etc. Então, as encarnações estão se tornando complicadas porque a reprodução é desordenada e atrai almas que não estão preparadas, que não terminaram seu processo de cura, de aprendizagem, lá nos planos internos. E isto está coligado com a reprodução sexuada desordenada, porque a humanidade não sabe, ou faz que não sabe, que a minoria é que veio para procriar e não a maioria. A minoria é que veio para procriar. E como a maioria procria, isso está muito desordenado. E uma pessoa está perguntando se, com tanto trabalho prático que temos para fazer, se isso dá para seguir fielmente os passos do caminho. Nós temos uma errônea percepção do trabalho. O trabalho é uma dádiva, o trabalho é uma bênção, o trabalho é uma graça, não é um estorvo. E ele só pode prejudicar o caminho espiritual quando nós não estamos coligados com a parte espiritual enquanto trabalhamos. Quando estamos trabalhando como máquinas, como robôs. Mas se estamos trabalhando espiritualmente, se estamos concentrados e coligados com o nosso ser interior, o trabalho faz parte do caminho. Vocês sabem que um dos fundadores das ordens monásticas dizia: ora e trabalha. Não disse só ore, disse ore et lavora. Ore e trabalhe. E estão perguntando se nós devemos falar às crianças sobre os próximos momentos caóticos previstos. Então, você fale com as crianças da vida da alma, da vida futura, da vida cósmica. Não necessita estar lembrando de coisas negativas que a gente não sabe exatamente em que proporção vão acontecer. E quanto mais pessoas estiverem ligadas com a parte positiva, com a parte elevada, mais suave poderá ser esta transição. Estão perguntando se existem animais em outros planetas. Sim, existem e podem não ser físicos. Se pode dizer alguma coisa a respeito de Orion? Esse comando de Orion é extraplanetário e custodia o plano evolutivo na Terra. Orion acompanha a Operação Resgate e acompanha o traslado de povos inteiros quando se tem que retirar todo um povo da Terra durante o resgate. E além de Orion, há também comandos na nave Alpha para efeito da cura e da renovação da humanidade. E também outro conselho é o Conselho Alpha e Ômega, que também trabalha como Orion e como nave Alpha nestes tempos. Enquanto Orion custodia o plano evolutivo, conduzindo povos e correntes de vida que devem sair daqui, a nave Alpha cura, renova, e o Conselho Alpha e Ômega estimula a integração consciente da humanidade e do planeta no cosmos. Porque o planeta ainda não tem uma total consciência da sua conexão com o cosmos. Não é um planeta iniciado. E a humanidade muito menos. A humanidade nem sabe o que está fazendo aqui. Então, esses comandos procuram estimular esta consciência, procuram informar a humanidade e esclarecer o planeta. Agora, Orion também é uma constelação que influi muito aqui no planeta Terra e no sistema solar. Mas nós não conhecemos todas as atividades dessas entidades. É à medida que nós vamos nos descentralizando para uma consciência universal, é à medida que vamos saindo desse eu particular, desse eu mesquinho, deste eu humano, e que vamos saindo também desta consciência terrestre, que é muito limitada, principalmente na sua superfície, é que vamos nos integrando nestas coisas universais e cósmicas. Isto é um trabalho individual, por enquanto, ou de pequenos grupos, porque a humanidade nem sonha com estas coisas. A humanidade está muito atrasada, como vocês veem, pelo que se passa. Então, se trata de cada um que conscientize, aperfeiçoe a sua busca, aprofunde no seu próprio ser e não fique completamente exclusivo com estas coisas externas e completamente inúteis do ponto de vista de uma evolução superior. E uma pessoa estava lendo uns livros de Alice Bailey e leu a respeito da grande invocação, aquela prece que o tibetano passou a uma certa altura para a humanidade. E esta pessoa pergunta, e nós que temos tantos grupos de oração, por que não usamos aquela prece? O próprio tibetano que passou a grande invocação para a humanidade disse que ela seria válida até mais ou menos 1975, porque depois a situação da Terra teria mudado. Se vocês prestarem atenção no texto da grande invocação, vocês vão ver que muitas coisas ali que são invocadas já foram resolvidas, já aconteceram. Muitas coisas já se realizaram. Como, por exemplo, ali pede que desça luz da mente de Deus para a Terra. Isto já está descendo, isto já aconteceu. A hierarquia trabalhou muito no sentido da grande invocação. Naquele tempo, a hierarquia trabalhava estas coisas: a descida da luz de Deus sobre a Terra, a descida do amor de Deus de uma forma mais ampla, e que a vontade de Deus fosse conhecida. Isto tudo aconteceu já em parte, nós estamos numa outra situação. De forma que o tibetano mesmo disse que aquela oração já estava superada. Enquanto a humanidade fazia aquela oração, a hierarquia trabalhava aquelas coisas. Os tempos mudaram, as coisas já estão num outro ponto. E a pessoa pergunta, como orar para Padre Pio se hoje ele é Muriel? Um ser a serviço do planeta, ele tem o nome que corresponde à sua tarefa. De forma que Padre Pio era conhecido no tempo em que ele trabalhava com a cura. Hoje Padre Pio está trabalhando com o raio da libertação, que é um dos raios imateriais que devem chegar mais à Terra. Então o trabalho de Padre Pio hoje é com o raio da libertação, para que ele se aproxime cada vez mais e se torne consciente para a humanidade. A humanidade é escrava e não percebe. A humanidade vive numa escravidão, como vocês sabem, mas não percebe isto. Então, este raio da libertação traz uma nova consciência, traz aqueles pontos mais atuais para que nós nos libertemos de tantas coisas inúteis. Os outros raios imateriais, além do raio da libertação, e que estão sendo trazidos para mais próximos de nós, é o interrelacionamento entre universos. Nós precisamos perceber, sentir, viver a relação com outros universos, com outros mundos, com outros esquemas cósmicos. Também o raio da onipresença, o raio da transfiguração, da onisciência, são todos raios imateriais que estão sendo trazidos. O antigo Padre Pio, hoje Muriel, como Muriel trabalha com um deles. E como podemos chegar ao coração de todos os seres? Chegando ao próprio coração. É um coração que fala com o outro, é um coração que se comunica com o outro. Então, antes de chegar ao coração dos outros, nós precisamos chegar ao nosso, para termos a energia adequada para chegar no coração dos outros. Então nós temos que buscar o pensamento do nosso coração, que é completamente diferente e às vezes é o oposto do pensamento da mente. Nós estamos habituados, por sermos uma raça mental, estarmos desenvolvendo a mente, estamos habituados ao pensamento da mente, quando não ao pensamento do cérebro, que é uma peça de carne que também emite um pensamento muito denso. E nós estamos habituados com isso. Temos que descer para o coração para aprendermos a pensar com o coração. Pensa-se com o coração e sabe-se como pensar, sabe-se o que o coração está pensando, sem que a mente entre nisso. A mente apenas registra quando é necessário. Porque quando se pensa com o coração e quando se está conectado com isso, nós pensamos sem pensar. E é isto que precisamos aprender. Isto é o que teríamos que estar aprendendo agora. Um início para isso é a gente não ficar exclusivamente em torno das coisas densas, isto é, aos problemas da vida, às coisas da vida, às pessoas, ao que acontece, e tudo isto que nos ocupa o dia inteiro. E às vezes até a noite inteira, porque tem gente que sonha com as coisas que vive aqui durante o dia, continua durante a noite a viver essas coisas. Então, nós precisamos realmente descer um pouco da cabeça, descer da mente, vir para o coração, porque aí temos um outro campo de trabalho, de estudo e de pensamento. Vocês sabem, não muitos já experimentaram, que o coração fala conosco e a gente sabe o que ele está falando. A mente nem entra aí, a mente não está nesse circuito, este é outro circuito. Então o coração fala e a mente toma conhecimento depois. Em geral, a mente não concorda, critica, adapta, modifica. A mente só atrapalha quando se trata de mudar este circuito, quando se trata de colocar a tomada em uma outra posição, que seria no coração. E uma pessoa que estava procurando estudos a respeito de nomes, de entidades e de lugares, etc., começou a se perguntar se não seria melhor entrar no silêncio. Claro, seria melhor você entrar no silêncio, porque é no silêncio que se encontram estas coisas. Tudo aquilo que você está querendo encontrar com a sua mente, que são coisas sobrenaturais, coisas universais, isto tudo é no silêncio que se encontra. Então você procura entrar no silêncio, porque isto é o primeiro passo, isto é o primeiro trabalho, fazer silêncio. E cada um começa pelo ponto que pode começar, pelo ponto que compreende que deve começar. Por exemplo, silêncio de expectativas. Nós criamos expectativas com tudo, queremos saber o que vamos fazer, o que vamos sair daqui, queremos saber o que vai acontecer amanhã, queremos coisas para daqui a um ano. Enfim, nós somos completamente desviados neste sentido. Então, o primeiro silêncio que se deveria treinar é não criar expectativa, não criar expectativa alguma. Saber o que é para ser feito, saber onde deve estar e silenciar. Não criar expectativas a respeito do que vai acontecer. Principalmente expectativas a respeito do futuro. Futuro a gente devia esquecer, porque ninguém sabe como vai ser o futuro, nem o próprio, nem o de ninguém. Na realidade, ninguém sabe, porque o futuro se está criando a cada momento. Então, mesmo que você saiba alguma coisa do futuro agora, amanhã já pode não servir, porque amanhã já pode ser outra situação. O futuro vai ser segundo aquilo que você faz agora, segundo aquilo que você pensa agora. Se agora você pensa em uma pessoa, vai estar coligado com ela. Se agora você pensa num problema, você vai encontrar esse problema daqui a pouco, ainda maior para você resolver. Você vai encontrar aquilo que você pensa. Então, você vai criando o seu futuro é a partir de agora, com o que você pensa, com o que você sente, com o que você faz. ou com o que você não pensa, o que seria muito melhor, ou com o que você não sente também, o que devia ser muito melhor, porque o nosso pensamento, o nosso sentimento, tudo isso é muito viciado, tudo isso vem com muitos vícios, isso tudo vem com muitos costumes, com muitos hábitos, de muitas encarnações. Então, todos os instrutores dizem, fique quieto, fale pouco, se puder não fale, se puder não pense, isto é, para você encontrar um certo equilíbrio, para você encontrar um certo ponto no qual você possa recomeçar com outro sistema. Os nossos modos de pensar, os nossos modos de sentir, os nossos modos de fazer são todos retrógrados. E nenhum deles corresponde mais à nossa essência, e muito menos ao pensamento do coração. A não ser que a gente seja muito pouco evoluído, e que o coração seja uma coisa só para bombear sangue, não é para mais nada, mas não é desses seres que nós estamos falando. Nós estamos falando num certo grau evolutivo, não é? Num certo grau de conexão com a parte interna da vida. E aí, quando se começa essa conexão, é menos pensamento, menos palavras, ações só as indispensáveis e tudo muito consciente, tudo muito bem feito, tudo muito com aquela consciência que corresponde ao nosso ponto evolutivo de agora. É uma coisa muito melancólica. Você vê o ponto evolutivo de uma certa alma, de uma certa essência, e a personalidade aqui fora agindo como todo mundo age. Então, isto é muito melancólico. E é preciso que a gente procure o pensamento do coração, o sentimento do coração, não o sentimento do corpo astral, esse sentimento da barriga que todo mundo tem, o sentimento do coração, trazer tudo para o coração, porque ali estamos num lugar seguro. E se nos dias de hoje é possível viver uma vida interior e cósmica numa grande cidade? Isto depende da sua sintonia. Você pode viver no campo e dentro de um templo e não viver a vida cósmica. E pode estar num apartamento na cidade, rodeado de centenas de apartamentos todos sujos e imundos, e viver ali a vida cósmica. Depende da sua sintonia, depende de com que você está sintonizado. E uma pessoa pergunta, como deve direcionar os seres encarnados que estão em corpos de 2 ou 3 anos de idade? Qual é a melhor forma de não atrapalharmos o seu caminho? Bem, os seres pequenos, nós deveríamos estar muito mais ocupados em ouvi-los, em escutá-los, do que ensinar alguma coisa para eles. Porque muitos desses seres pequenos, que estão nascendo agora, vêm muito mais preparados do que nós. Então nós temos que estar muito preparados para ouvi-los, porque eles podem ter coisas muito importantes para nos dizer. Acontece que com 2 ou 3 anos, a gente ainda está muito pouco formado, e embora tenha trazido coisas para dizer, isto não é estimulado, porque a gente procura colocar as crianças numa forma, né? A gente procura estragar. A gente nem sabe o que é aquele ser e já está condicionando aquele ser à nossa maneira. Muitos seres vêm para dizer muitas coisas, mas emudecem pela educação que têm, pelo tratamento que têm e por aquilo que se passa em volta, que os abafa, que os neutraliza. Então, é preciso aprender a ouvir aqueles que chegam. Ouvir, esperar que eles comecem a falar. Porque precisa que sejam muito retardados para não terem algo de novo para nos dizer. A maioria tem, mas nem chega a se expressar por causa do nosso sufoco diante deles. Então aí se trata mais de ouvir do que de buscar o que dizer para eles. E uma pessoa que está aqui numa área de Figueira, estava procurando coligar-se com a essência interna dos papagaios. Então ela ouviu uma voz dentro dela que disse: dissipai-vos no infinito e vivereis o eterno. Então, antes de estar buscando a consciência dos papagaios, nós teríamos que buscar o contato com o nosso eu superior, com o nosso eu interno, e não uma consciência externa de um bicho ou de uma outra pessoa. Nós temos que buscar a nossa consciência interna, temos que buscar a nossa mensagem interna, para depois sabermos como lidar com os papagaios, para depois saber como lidarmos com as pessoas e lidarmos com todas as outras coisas. Então esta voz que falou com você foi muito delicada e disse: dissipai-vos no infinito e vivereis no eterno. Parece que estava falando de um outro assunto, mas estava falando da essência, do que você deveria estar fazendo. Aqui nós temos alguns dados a respeito do que se passou na última ceia e que parece que é desconhecido e que ali praticamente houve um jantar e não se sabe mais realmente o que aquilo aconteceu. Então, nos passaram alguns dados, alguns detalhes, nos convidando para entrarmos na energia da comunhão. Isto é, entrarmos na energia dessa ligação com o nosso ser profundo, com a nossa alma, não isto sermos de comunhão. Porque havendo esta comunhão, havendo este processo de coligação, de interiorização, de união com o nosso ser mais profundo, parece que muitas coisas se transformam, não só em nós, mas também no planeta. A uma certa altura, naquela ceia, pelo que estamos informados, tomaram simbolicamente o pão e o vinho como símbolo daquilo que iria acontecer. O vinho, naquele momento, com aquela intenção e com aquele ritual poderoso, porque era um ritual feito por um ser que era muito conectado com as energias superiores. Então, é como se o vinho ali, a uma certa altura, ficasse representando o alimento imaterial, ficasse representando o alimento que não é material. E esse alimento imaterial, quando ele se tornou o alimento imaterial, ele veio todo compenetrado de um tipo de luz que é chamado de luz branca. E a luz branca é um estágio vibratório no qual o planeta deve entrar. Então ali pegou-se um elemento material, transformou-se naquela essência, naquela vibração na qual o planeta deveria entrar em um ciclo futuro. E este vinho, então, transformado desta forma, começou a atrair essas novas substâncias. E enquanto aquele ritual acontecia, essas substâncias que foram atraídas realmente se introduziram na aura do planeta, naquele momento. Aquilo se introduziu na aura do planeta. A humanidade, depois daquele fato, depois daquele rito, quando aquilo se introduziu na aura do planeta, o que aconteceu com a humanidade é que se abriram as portas dentro dela para o despertar da mônada. As mônadas ainda não estavam despertas completamente. Com aquilo que se introduziu na aura do planeta e aquilo que entrou a fazer parte deste lado psíquico do planeta, foi despertado o contato monádico. A partir daquele momento era possível o contato da humanidade com a mônada. Aqueles que participaram, e principalmente os apóstolos, principalmente aqueles que eram os convidados, aqueles iniciaram, então, no seu ser um ciclo de evolução antimaterial. Veja que coisa importante. E ninguém sabe disso. Muitos fazem isso todos os dias sem saber o que estão fazendo, sem saber o que aquilo significa. Então, aquilo foi o início do contato monádico, o início da possibilidade de um contato consciente com o nível monádico. Então, iniciou um ciclo nosso com a antimatéria. E veja que isso faz 2000 anos e nós somos lentos. Somos lentos. Isso já está no ar no planeta. Isto foi o que representou aquele ritual do vinho. Agora, quando se pegou o pão, porque aquele ser era um grande iniciado e não ia falar dessas coisas para as pessoas, mas trouxe símbolos, fez com que eles vivessem símbolos. Ele materializou o sentido das coisas para que aqueles seres depois continuassem nesta linha. Então, quando foi pego o pão e feito o ritual sobre o pão, ali então se introduziram algumas energias que na Terra não estavam presentes. E eram energias, já naquele tempo, imateriais, que deviam se introduzir. E sendo um pão um objeto bem concreto, e aquilo acontecendo no pão, estava acontecido no planeta, estava introduzido no planeta. E ali foi introduzida a energia da transcendência, a energia da onipresença e a energia da libertação. E aqueles que estavam presentes ali foram trabalhados com a energia da transcendência, da onipresença e da libertação na sua essência mais íntima, na sua alma. Isto foi trabalhado na alma de quem estava ali, no plano astral de quem estava ali e no plano mental também de quem estava ali. Então isso foi praticamente introduzido na humanidade através daqueles que estavam ali. E para aqueles que conseguiam perceber naquele pão algo diferente, algo especial do que trigo, farinha, água, aqueles que conseguiram ali sentir algo especial tiveram a experiência da transformação da matéria. E todos aqueles que realmente faziam aquele ritual de forma consciente e faziam aquele ritual de uma forma verdadeira, começavam a entender como a matéria se transforma, porque iriam percebendo em si a transformação da matéria. Veja, aquilo foi um ritual muito sutil, muito avançado para nós, principalmente para a humanidade da época. Mas só que nessa transformação do pão, aqueles que estavam presentes foram preparados para esse processo material. E tendo sido preparados, começaram a entender qualquer coisa, começaram a perceber qualquer coisa. Claro que a energia da misericórdia que nós estamos estudando esses dias acompanhou tudo isso, e foi pela misericórdia cósmica que aquilo pôde acontecer perante pessoas inconscientes, porque aqueles apóstolos não tinham consciência de nada. Eles eram seres comuns, normais, e que foram introduzidos em um processo diferente. Mas eram seres completamente normais, que se não tivesse acontecido aquilo, seriam pescadores até hoje, ou limpadores de rua até hoje. Então, em seres normais, pôde acontecer toda essa transformação, todas essas possibilidades. Tanto assim, que logo depois, aqueles seres que nada representavam, nada eram, passaram a ser curadores, passaram a ser libertadores, passaram a pregar e libertaram muitas pessoas. Então foi isto que aconteceu lá na hora do pão e do vinho, e que parece que é um rito, e parece que é um exercício, um trabalho que teria que ser retomado, mas com uma maior consciência, se pensando no nosso próprio processo de libertação, no nosso próprio processo de transformação, de transubstanciação. Porque se ali umas coisas foram transubstanciadas, se tornaram outras, se um pão e um vinho se tornaram coisas sutis, nós estamos diante dessas possibilidades. Nós não somos tão inconscientes como o pão e o vinho. Nós temos um pouquinho mais de consciência do que pão e vinho. Então imagine o que pode acontecer conosco se passamos por aquele processo. Então teríamos que encontrar a forma de viver essas coisas dentro de nós. Precisamos encontrar a forma de atrair estas energias, de nos coligarmos com aquilo que na nossa essência tem de presente em todas estas coisas, porque está presente. Isto foi introduzido na humanidade, isto foi introduzido na consciência humana, isto foi introduzido em todas as partículas do planeta, e a partir daí o planeta e nós teríamos que ter consciência de um outro caminho na matéria. Temos consciência que a matéria não é assim como nós pensamos. A matéria pode ser transformada, a matéria pode ser transubstanciada. A matéria pode se tornar uma coisa que ela nunca foi. Isto que é a coisa que nós teríamos que recordar nesses momentos em que o planeta está passando por uma das suas maiores crises. E que o destino desta humanidade está bem visado e acompanhado, não? Tanto pelas forças da luz, que querem nos erguer o mais possível, como também pelas outras forças, que querem, nesse processo, nos levar para certas correntes, que têm outras finalidades e que têm outros rumos a tomar no próprio universo. Sim.
O que significa que esse processo aconteceu também com Judas Iscariote?
Bem, ali foi uma questão de equilíbrio. É como se Judas, traindo, ele tivesse antecipado uma coisa que a humanidade fatalmente ia fazer. Não se esperou que a humanidade toda traísse. Um traiu, e assim aquilo ficou liquidado. Aquilo foi, na hora, equilibrado. E todas as traições da humanidade depois influíram muito pouco.